O tempo acumula pacientemente saberes, explica insignificâncias, desmonta dogmatismos, desinstala impérios, assenta poeiras, esmorece furores, clarifica dúvidas, dissipa medos. Mas o tempo também é cruelmente incompleto. O tempo deixa quase tudo a meio. Atrasa-se no cumprimento de promessas, atrasa-se no cumprimento da justiça, corta percursos exuberantes, eterniza mediocridades, mingua alegrias longas, prolonga prantos breves. Quantas vezes o tempo não distingue jovens de adultos, crianças de idosos? Parece que o tempo tudo mistura, a todos surpreende, a ninguém satisfaz no acerto de contas com a existência. A partir de certa idade, o tempo parece tornar-se numa espécie de fantasma com quem se luta dia e noite, com quem se joga às escondidas, com quem se dialoga e a quem se consulta antes de qualquer decisão. Muitas outras vezes, o tempo torna-se medonho, cruel, implacável, indiferente à decadência, à esclerose ou à senilidade. O tempo parece então um companheiro com quem se vive, aceitando o desafio de novas cumplicidades, de renúncia ao que passou e ao que está longe de vir. O tempo joeira palavras inúteis, horizontes utópicos, infantilidades de adultos. E, sempre depois de muitos rodeios, chega-se com o tempo à fronteira da vida, ou, se preferirmos, ao pórtico de uma outra existência. Cumpridos os grandes ciclos, repetidos muitos natais, encaramos inevitáveis e cinzentos novembros, mesmo com o grito forte da vida que há em nós. Mesmo num universo que ilusoriamente recusa a morte, mesmo após termos repetidamente adiado a hipótese da nossa própria morte, embatemos nesse muro frio e duro das grandes razões da vida. Começou novembro. O mês de novembro é possivelmente o mês em que temos maior coragem de pensar na morte, isto é, no significado da própria vida. A isso nos ajuda tudo de quanto a natureza nos rodeia e de quanto somos capazes de ver nela e de quanto nos atrevemos a descobrir com os olhos da fé. Só esse olhar ilumina o tempo.